Mas o cara nem foi, o cara nem foi. Acabou de falar que foi computação aí no negócio. Porra, o Tobey Maguire foi. Ele trabalhou.
Verdade.
Ele bateu
A Raquel
ponto,
tem um
cara.
ponto importante.
Porra, que isso? Isso daí não devia nem estar tá aí, mano. Que isso? Daqui a pouco a gente vai estar tá dando prêmio pro holograma do Michael Jackson.
Caralhinhos voadores!
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki. Eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino.
Oi.
Raquel Faiza.
Roupa solene aí, música solene, tudo solene, por favor.
E Marta Ponto.
Olá.
E estamos todos aqui com nossos terninhos e vestidos de gala, porque hoje é o dia do Astronauta de Mármore, a nossa premiação aos melhores filmes e séries que falamos aqui no, nesse podcast em 2022, né? Vamos começar pela melhor música. Os indicados eram La Família Madrigal, do Lin-Manuel Miranda, de Encanto.
Errado, indicação errada.
Não, não falamos do Bruno, é muito chato.
Chato é você, não falamos do Bruno, é ótima. A música da Luísa também é muito boa.
A música da Luísa, ninguém lembra da música da Luísa.
Quem é a Luísa? Ah,
aí, tá vendo? Tá vendo meu ponto aí sendo provado?
Tá, mas eu falo do Bruno, todo mundo sabe.
A questão não é todo mundo saber, a questão é que é chata. Com todo respeito ali, Manuel Miranda, esse grande compositor aí, ladino, perdão. Mas não falamos do Bruno, é muito chato. Running Up the Hill, que é da Kate Bush aí, a música que trouxe a Kate Bush de volta aí pra todo uma geração que não conhecia.
Maravilhosa. É a melhor música.
Tava na moralzinha lá na casa dela, sem saber porra nenhuma, de repente, Vral era Kate Bush em todos os lugares do TikTok. É, Something in the Way aí, do Nirvana, no filme do Batman, que tá tendo todo esse movimento aí pra trazer o Nirvana de volta, né? Acho que é no Viúva Negra também que tocou a música do Nirvana. E que fez também a geração nova aí descobrir. É, You Wanna Taste, do Iggy One, que é aquela música maravilhosa de abertura do Pacificador, uma das melhores aberturas do ano passado, com certeza. E a música tema de Game of Thrones aí, do Ramin Djawad, que, né, porra, de Game of Thrones.
Pô, já foi. Isso daí já foi.
É, né, Game of Thrones é foda.
Então, mas a música é tão marcante que eles já aproveitaram, né, no caso do dragão.
Eu acho zoadão, tá ligado? Eu acho que a Kate Bush tem que ganhar, porque ela é maravilhosa, inclusive brigou no Twitter com a Bjork, uma briga lendária.
Caralho, quando isso?
Cara, isso faz muito tempo, só que eu não lembro o que a Kate Bush falou da Bjork. Aí a Bjork falou assim, volta pras colinas, sua bruxa da...
Caralho.
A piranha das colinas, alguma coisa assim. Deixa eu achar essa briga, Kate e Bjork.
Por enquanto eu tô do lado da Bjork, eu gosto muito mais de Bjork do que eu gosto de Kate Bush.
Eu tô do lado da briga.
Porra, mas eu vou achar e eu mando aí no chat, galera.
Bom, foi unânime a votação pra esse aqui, não tem nem muito mistério, não tem nem muito segredo. Foi Kate Bush que venceu. Todos os votos foram pra ela, inclusive. Acho até merecido, porque acho que de todas as músicas que estão aqui, foi a música que mais saiu da bolha, assim. Em todos os lugares que você ia, tava tocando essa caralha dessa música, irmão. Porra, não tinha... Tu entrava em qualquer lugar da internet, tava lá. Kate Bush, vários sites fazendo matérias sobre a música. Então, porra.
Não, a outra música dela, ela muito em Heights, velho.
Maravilhosa.
Sim, sim. Tipo, tinha, sei lá, 160 milhões de views. A Running Up the Hill tá batendo quase um bi.
Caralho.
Porra, aí.
Ó, vou mandar o print aqui, não.
Caralho, ela fica agressivona, né, cara?
Porra.
Porra, sem limites.
A Kate Bush perguntou o que que é a Bjork.
Uhum. Que é uma pior. Foi ruim, mas porra, vou te escalpelar e te arrastar pela.
Caralho, mano.
Pegou meu coração aqui, eu falei, eu fiquei com medo, entendeu?
Muito foda.
A pior que tem menos play, mas ela ainda tá lançando o disco relevante.
Exatamente.
Kate Bush, se fosse o Stranger Things aí.
Não, mas a Kate Bush, ela voltou pras colinas porque ela já tava satisfeita já. Ela podia escrever mais música maneira, fazer isso. Sucesso e tal, mas ela falou, porra, já deu. Eu acho que, inclusive, as pessoas tinham que seguir o exemplo dela, porque a gente vê muitos famosos aí, que ao invés de sumir com dinheiro no bolso e tal, já tá satisfeito, fica na internet falando merda.
Opa, isso é pra você.
Bom, parabéns aí pra Kate Bush, a gente vai entregar aí o teu troféu pra Bjork, que ela vai deixar aí na tua casa, aí, no topo da colina.
Junto com teu scalp.
Ah, foi a Kate Bush que ganhou.
Foi a Kate Bush que ganhou. Voto.
Que linda.
Geral votou nela. Ninguém votou em nenhum outro aqui. Quem é Nirvana, quem é, porra, Lin-Manuel Miranda, não teve um voto. Todos
não
foram
aconteceu
na...
porque não botou, não falamos do Bruno, talvez.
Pô, graças a Deus, cara. A música é chata. A música, inclusive, assim como o nosso próximo premiação, é insuportável, tal qual as crianças da nossa próxima categoria aqui. Que, lembrando, a gente tá falando dos personagens, tá? A gente não tá aqui destilando ódio pra criança, a gente não tá falando de atuação, a gente tá falando que aqueles personagens, naquele momento, eram meio chatinhos.
Eu acho que teve um momento que roteirizaram esses personagens infantis como crianças muito birrentas. E aí, isso me levou a votar em uma personagem específica. Vamos ver aí quem ganhou, por favor. Tô ansiosa.
Os indicados aí, a criança mais insuportável era a Eleven, da Millie Bobby Brown, na quarta temporada de Stranger Things. América Chaves aí, que é a Shock to Gomes, que é do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que eu gostei, tá? Eu botei aqui porque eu sei que vocês não gostaram dela.
Mas eu adoro ela.
Não, no caso eu não gostei do filme inteiro, mas tudo bem.
Pode crer. A Sprite, que é da Lia McHugh lá dos Eternos, que o filme inteiro do MJ é meio chatinho também, mas ela fica lá, tipo, ah, eu quero ser adulta porque eu quero namorar o rapaz ali e não posso porque eu sou criança eternamente. Entendo, mas ficou meio chato.
Puta, lembrei dela, mano. Quando eu vi na enquete, eu falei, quem é? É que esse filme é muito esquecível.
Ele é muito esquecível, pra caralho.
Só o nome que é eterno, né?
Porra, eternamente esquecível.
Ele é eterno de um filme sem lembrança.
Aí vem a Mini Leia, vivida lá pela Vivien Lyra Blair, que eu acho que talvez seja um dos primeiros papéis grandes dela, de Obi-Wan Kenobi, que é criança até que não, talvez não seja tão insuportável assim, mas é desnecessário toda a vida. E tem o Tel, que é o Tyone Mohafidin, lá dos Anéis de Poder, que é aquele moleque lá também que fica...
Tem uma crítica aqui, por que que o grupo não tava aí, o Baby Yoda?
Porque o Baby Yoda é perfeito, maravilhoso, aperta o pescocinho dos inimigos.
Insuportável, come o filhote dos outros.
Agora ele dá pirueta e tudo, porra, não.
Para. Fica com aquela mãozinha fazendo maldade, ele é babaca, ele é ruim, ele é ruim.
Não, agora ele vive aí pra cima e pra baixo dando pirueta aí, depois que ele treinou com o Luke, Baby Yoda é perfeito, sem defeito.
Agora ele dá pirueta enquanto mata filhos dos outros. Muito legal.
Ele só comeu uns ovinhos da moça, era só alguns. Ela ia ter muito bebê, ela ia ficar ali perdida. Na verdade, o Baby Yoda ajudou ela.
Porra, pelo amor de Deus.
Isso aí foi erradaço. Foi erradaço pra caralho, mano. Porra.
Pra mim, eleita a criança mais insuportável da televisão.
Ele tá cada vez melhor. Agora ele tem até um andadorzinho próprio.
Insuportável.
Quem ganhou aí, já que a gente tá falando de Star Wars como criança mais insuportável, foi a Mini Leia, de Obi-Wan. Porque a série inteira é meio ruim, então não salva muita coisa ali.
A pior coisa que você faz com uma criança é botar a mentalidade de um adulto dentro de uma criança, que ela parece um mini adulto chato às vezes.
Sim.
É o que aconteceu com a criança de Eternos, que não era uma criança, apenas queria um namorado e crescer.
Exato.
Lembrem bem de Cláudia de Entrevista com um Vampiro.
O Grogu, ele passa por esse mesmo problema, porque ele tem 50 anos e ainda é um bebê, não sabe nem falar, coitado.
Isso aí, porra, de fato. A idade mental do Grogu é altamente discutível, porque ela varia entre um bebê sem coordenação de idade por um adolescente piroca rebelde de 15 anos, tá ligado? Porra, não dá, decide aí, galera.
Porra, sim, cara, total. E porra, nessa tu não tá vendo, né, a terceira temporada do Mandalorian.
Ah, eu larguei, velho.
Tá esquisito pra caralho essa terceira temporada, cara. Porra, tá estranho.
Se a gente for falar mal, assiste tudinho.
Porra, tá estranho pra caralho essa terceira temporada aí. Tá legal, mas tá muito estranho, cara. Tá acontecendo umas paradas muito esquisitas.
Ainda vi Endor, né, que é maravilhoso. Porra, eu gostei pra caralho de Endor. Falei assim, porra, caralho, que abismo, velho.
Pô, parabéns aí pra Mini Leia, vai receber aí, a gente vai pedir pro seu robozinho passar aqui e levar seu troféu.
A gente vai mandar pelos correios pra não ter que aguentar a personalidade insuportável, brincadeira. A atriz é maravilhosa, tem muito futuro e merece um diretor e um roteirista decente.
Exatamente. A gente entra aqui no momento arrepiei até os pelos do cu, que é aquele momento, aquela cena bonita que você fala, caralho, é isso aí, porra, foi pra isso que eu gastei meu tempo aqui assistindo essa caralha. E os indicados são aí a revelação dos Illuminati em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o Ed tocando Master of Puppets no Mundo Invertido, Stranger Things 4, a criançada indo pra porrada ao som de November Rain em Thor, Amor e Trovão, a Rhaenys Targaryen invadindo o templo com com seu dragão e tocando terror lá nos golpistas safados. O único erro dela foi não ter largado um Dracarys ali na cara daqueles filha da puta. E a chegada dos outros miranhas aí no Homem-Aranha sem volta pra casa. Eu gosto muito de todos esses momentos, pra dizer a verdade, mas eu confesso que nas paradas da Marvel ali, meio que já se tinha, não foi uma surpresa, pelo menos pra mim, já se tinha essa conversa de que isso ia acontecer, que os Illuminati iam aparecer e que no Homem-Aranha também ia ter os outros dois Homem-Aranha, então não me pegou muito, assim, quando aconteceu, sacou? Tipo, foi maneiro ver, mas não foi uma surpresa igual as outras três paradas que tem aqui. A criançada indo pra porrada ao som de November Rain, inclusive, me fez escutar Guns N' Roses aí, eu botei lá na minha listinha o November Rain, essa música que tem 10 anos de duração. O vencedor foi também de lavada, muitos votos pra caralho, pra Rhaenys Targaryen. Invadindo o templo com o seu dragãozinho e tocando terror de golpista safado.
Foi um momento muito bonito, de verdade.
Eu votei em November Rain, eu quero deixar claro que meu voto, no momento das criancinhas, foi a única coisa que valeu naquele Thor.
Não, tem mais coisa melhor naquele Thor. E eu nem gostei tanto do filme assim.
É, os caras morrem assim, estalinho de dedo, os caras já viraram poeira, mano. Sei lá, a Wanda forte pra caralho, entendeu? Todo mundo morreu. Agora, o cara lá no mundo invertido, muito bonita aquela cena. Eu quase votei nela, mas votei na Rhaenys Targaryen também.
Cara, a revelação dos Illuminati, eu acharia muito maneira se não fosse estragada pela completa burrice dos caras depois. Sim. Porra, quando eu vi a cena, achei muito foda. Porra, o Ed tocando guitarra, caralho, era pra ser um momento foda. Pô, mas primeiro que já foi revelado antes. Pô, era uma cena que tinha que ter ficado guardadinha, tá ligado? Pô, e segundo que não faz sentido nenhum, véi. Pô, ele não ajuda quase nada na parada, sacou? Porra.
Ah, tadinho, mano.
Pegou, não. E, porra, a chegada dos outros miranhas, caralho, o CGI daquele filme tava tão estranho que também não me pegou, não. Parece que o cara pegou o position do After Effects e moveu o cara, porra.
Vacilo.
Não, e, porra, essa parada que rola com a Rhaenys aí vem num episódio que a gente só tava esperando desgraça, né? Porque é o momento da traição lá. O Viserion acabou de morrer, a galera coroa o cara lá meio na malandragem, assim, na surdina, sem a Rhaenyra tá sabendo e tal, manda prender a Rhaenys. A Rhaenys mostra que ela não tá ali de otária esse tempo todo, né? Ela monta o dragãozinho dela ali e pau no cu deles. Inclusive, eu falo que eu queria que ela tivesse mandado um Dracarys ali, mas a cena fica muito mais marcante com ela só encarando eles e falando, ó, podia acabar com todos vocês aqui agora, mas não vou porque eu sou foda e eu não tenho nada a ver com isso. Aí ela pega
eu queria um Dracarys e aí eu teria votado. Com o Dracarys eu votava. Meu coração até agora quer um Dracarys, na cara com a filha da puta, tijinha de verde, escrota do caralho, traidora. Pack do pezinho é o caralho. Mas ela é muito foda.
Parabéns aí, Rhaenys Targaryen. Vamos enviar aí seu troféu, um pra você e um pro seu dragão.
Eu vou enviar uma crítica. Você devia ter dado um Dracarys.
Vai ter um bilhetinho.
Se morrer na próxima temporada é porque deu mole, vai ser coisa.
É, tem um peso aí, né? Morreu criança por causa dessa falta desse Dracarys aí que ela deu, né?
Tadinho do moleque.
É, bom, momento chorei largado aí, esse momento emocional que a gente, né, não conseguiu conter as lágrimas enquanto a gente assistia ali, que é o Homem-Aranha do Andrew Garfield se emocionando ao conseguir salvar a MJ lá no Homem-Aranha longe de casa. É, as pedrinhas conversando em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo ali, que é uma parada incrível. A reconciliação da família Madrigal no final ali, com aquele putipurri de todas as músicas que foram cantadas ao longo do filme, de encanto. O Durin e o Elrond voltando a ser brothers ali nos Anéis de Poder também ali, essa bela amizade entre um elfo e um anão. E a Max escapando do Vecna graças ao poder da amizade e ao som de Kate Bush em Stranger Things 4. Eu confesso que a cena do Andrew Garfield, pra mim, me pegou muito.
Pô, não me pegou, não.
Nem a mim.
Eu acho que o poder da amizade é muito mais...
Pô, mas o Joe, brother, ele ficou muito impactado com essa cena.
Porra, fiquei, cara. Eu fiquei mesmo.
É porque tem um quadrinho do Homem-Aranha muito foda, que é o... Ah, é Homem-Aranha Azul?
Acho que é.
Pô, que conta essa parte assim, caralho, velho. Vê essa parte agora no filme me pegou, velho. Eu votei também, porque, porra, eu li poucos quadrinhos e esse foi um deles, sacou? E caralho, puta que pariu.
Bom, mas não teve jeito, né? Tudo em todo lugar tá junto. É muito difícil alguém bater ali. Quem levou foram as pedrinhas conversando ali. Também porra. Merecidíssimo.
Na moral, cara, se você derrama uma lágrima com duas pedrinhas conversando com olhinhos de plástico, uma lágrima já é muito, cara. Que, como é que alguém te emociona com aquilo? Perfeito, maravilhoso, não tem discussão, é pedrinhas.
E pior que eu revi, né, que a minha filha queria ver, e aí eu revi com ela e eu chorei tudo igual de novo, né? Foi como se eu estivesse vendo pela primeira vez ali.
Inclusive, eu tava com vontade de rever por causa da votação. Eu falei, porra, quase que eu revi, velho.
Não, eu vou confessar um negócio que eu não falei, porque eu ia me criticar. Que era pra eu ter visto com ele e com a filha dele, né? Mas eu me recusei, fui pro rolê. Fui pra rua, mundiar. E aí, depois a gente tava vendo alguma coisa de crítica e eu fiquei com muita vontade de ver de novo. Aí eu fiquei quietinho, falei, não vou nem comentar sobre isso.
Vou, não, mas você tem que sair mais, tá ótimo.
Obrigado, meu amigo. Foi um ótimo rolê.
Ó, a gente vai tentar acessar aqui o nosso teleportador multiversal aqui pra tentar enviar o troféu pras pedrinhas ali no universo, né?
Não, em certo sentido, o nosso troféu tá sendo recebido em cada dimensão.
Aí, exato. Sim. É isso.
Será que existe um padlock de pedrinhas?
Com certeza tem.
A gente chega agora na nossa próxima categoria, que é o momento que porra é essa, que é aquele momento que você tá ali assistindo aquele filme, aquela série, e acontece um bagulho tão louco que você fica, caralho, que porra é essa? O que que tá acontecendo? Pra onde isso tá indo? Os indicados são a Mulher Hulk esmigalhando ali a quarta parede pra reclamar do roteiro merda que estavam fazendo do último episódio ali com o Kevin, que é, eu acho essa autocrítica que a Marvel deixou ser feita ali incrível. O Universo dos Dedos de Salsicha, que, porra, é nojento. Térrimo, eu revi, eu achei nojento pra caralho, mas tem uma história incrível também sendo contada ali, então é muito foda. O Vigilante mudando suas expressões faciais ali pra não ser reconhecido no Pacificador, e o Obi-Wan, que já citado aí, o Obi-Wan fingindo correr pra não conseguir pegar a pequena Leia na série dele mesmo, e a briga musical lá do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que eu particularmente gostei. Mas entendo todas as críticas que foram feitas ao bagulho ali, cara.
Eu fiquei confusa com essa categoria, porque eu falei, o que tu quer dizer com isso? Tu quer dizer, que porra é essa de foda? Que porra é essa, maluco? Fiquei muito confusa.
As duas coisas. É o que mais te pegou.
O de notas musicais eu gosto, inclusive. Gosto, sim. O dos Dias de Salsicha não me incomoda. Achei muito sensacional. Eles são muito criativos, incríveis. A história é muito boa. O do Obi-Wan eu não vi, não vou ver, porque Deus é bom comigo e me protege de ver essas coisas mesmo. O da Mulher Hulk eu achei muito, muito, muito maneiro. Porque eu adorei Mulher Hulk, foda-se.
É, o momento da Mulher Hulk foi estragado pelo spoiler pra mim. Eu já sabia que a galera tava chorando pra caralho desse lance quarta parede. Então quando rolou, eu fiquei, foi maneiro. Mas não, acho que o dedo de salsicha, assim, foi o que me deixou mais. Caralho, o que que tá acontecendo?
Sim. Bom, foi o que eu disse, quando tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é muito difícil pros outros concorrentes. Então quem ganhou foi o Universo dos Dedos de Salsicha aí também.
Inclusive, se eu tiver um filho, o nome dele vai ser Daniel. Se eu tiver uma filha, o nome dela vai ser Daniel. E foda-se, porque eu quero que minha filha seja genial. Filha, Daniel.
E eu acho maneiro esse rolê do Universo dos Dedos de Salsicha, porque ele não tá ali à toa só pra ser uma piada esquisita, né? Ele mostra ali que, tipo, em algum universo ela e a Jamie Lee Curtis podem se dar bem e tal, elas são um casal, inclusive, nessa parada. E também o rolê do pé, né? Elas fazem tudo com o pé nesse universo, já que eles não tem muito controle sobre os dedos de salsicha. Então, pô, é bem importante, assim, pra história.
Romance lindo, me arrepiei só de lembrar, muito bonito. Adoro.
Eu botei no Vigilante.
Melhor participação especial aí agora, porque, né, tá na moda ter participação especial nos bagulho aí. Então, os concorrentes são aí, Luke Skywalker com o fake Mark Hamill, né, porque não era o Mark Hamill ali, era de computação gráfica, no livro de Boba Fett. O Peter Parker do Tobey Maguire no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. O Patrick Stewart como Professor Xavier, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O Charlie Cox voltando aí pra Marvel, né, depois que a série dele da Netflix foi cancelada. Ele foi reintroduzido no universo da Marvel na Mulher Hulk, como Demolidor, e a Liga da Justiça, que dá ali sua rápida aparição no final do Pacificador também. O Professor Xavier me pega muito, né, aparecer ali com a musiquinha e tal, mas eu já sabia, eu já tinha tomado esse spoiler, então me perdeu metade da emoção ali quando ele apareceu.
Ah, eu fiquei emocionado, cara, eu amo o Professor Xavier. Sempre vai me emocionar, pode me dar spoiler. Pode fazer o que quiser, eu vou falar. Nossa, o Professor Xavier, a cadeirinha dele é maravilhosa.
Eu votei no Tobey Maguire, né? Porque eu acho que ele faz um excelente Homem-Aranha, o cara é sinistro.
Eu não votei no Tobey Maguire, mas eu vou te falar que foi uma cena muito boa de ver, assim. Foi bom de ver, foi emocionante pra mim também. Mas o Xavier, onde estiver o professor Xavier, lá eu estarei.
Eu já falei, né, que algumas vezes que eu não gosto muito do Homem-Aranha do Tobey Maguire, né? Sou duramente criticado.
Isso só, não sei por que você mudou de ideia depois do espetacular Homem-Aranha nessa porcaria aí desse filme. Porque antes você amava.
Não, nunca gostei do Tobey Maguire, cara.
Porra, vocês são mó mentirosos, cara. Tu, Chino.
Assumo, eu mudei de opinião mesmo. É porque eu notei, assim, tipo... É porque... Eu já justifiquei isso. Eu notei que o Tobey Maguire não fazia uma boa atuação. Só tava sendo ele mesmo. 30 anos atrás, fazia sentido ele como é Homem-Aranha. Agora, porra, ele é Homem-Aranha velho. Ele continua com a porra da mesma atuação, velho.
Não sei.
Recalque.
Recalque. Eu queria Homem-Aranha do Homem-Aranha verso. Eu gosto muito daquele Homem-Aranha.
Porra. Sim. Bom, o vencedor aí da melhor participação especial foi o Luke Skywalker. Porque é sempre bom ver o jovem Luke aí. Principalmente no livro de Boba Fett, que não tava sendo aquelas coisas, né? Então...
Que isso, cara? Quem votou nesse maluco, mano? O cara não tava nem lá.
É, cara, Star Wars é muito forte.
Que isso? Mas o cara nem foi. O cara nem foi. Acabou de falar que foi computação aí. No... Porra, o Tobey Maguire foi. Ele trabalhou.
É verdade.
Ele bateu o ponto, tem
um
cara.
Ponto importante.
Porra, que isso? Isso daí não devia nem estar aí, mano. Que isso? Daqui a pouco a gente vai estar dando prêmio pro holograma do Michael Jackson.
Inclusive, aí o troféu pra esse Luke Skywalker aí vai ser em.
Pô, não. Não, olha só. Eu tô suspeitando aí. Tô suspeitando. Olha só, eu acho que a integridade dessa premiação foi comprometida. Pô, o cara nem foi, maluco. Que isso, cara? Porra, inadmissível.
Não, ganhou, salvou. Ele salvou o livro de Boba Fett aí, que tava vindo ali. A gente tem um episódio todo aí sobre o livro de Boba Fett aí, que eu, Chino e Gnu damos aí nos espetáculos sobre essa série.
A gente vai ganhar prêmio do melhor episódio? Porque eu quero ganhar por esse daí do Star Wars. Entendeu? Que tava você, Chino e Gnu. Igual o cara do Star Wars aí, que nem foi. Entendeu? Ah, o que que aconteceu? Eu tava de atestado, pô, mas eu mereci, tá ligado?
Eu quero fazer aqui uma proposta. Oh. Ao invés de a gente dar esse prêmio pro Luke Skywalker, a gente dá pro Din Djarin.
Quem que é Din Djarin?
O Mandaloriano, pô, o Pedro Pascoal.
Ah, não, aí sim. Não, pode dar. Qualquer coisa que esse homem fizer.
Pô, a participação dele em Boba Fett foi muito mais foda que a do Luke.
O holograma podia, inclusive, ser ele. Aí eu ia topar do cara ganhar.
Isso, eu voto por isso aí. Todos que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado.
Então é isso, a gente ia mandar o nosso prêmio aí pro Luke Skywalker digital, mas como ele não existe, a gente vai mandar um prêmio pro Pedro Pascal, porque ele merece todos os prêmios do mundo mesmo, então foda-se.
Eu vou pessoalmente entregar o prêmio do Pedro Pascal.
Mark Hamill andou fazendo bochinha, então não tá merecendo prêmio nenhum.
E fez mesmo, né?
Fez.
Ih, ele não tava sabendo disso, não.
Ah, ele participou de uma live com um maluco ucraniano que, olha, é um não-nazista.
Caralho, Mark Hamill, porra, cara. Então é isso, o prêmio foi revogado, mesmo pra sua versão digital, e a gente vai enviar pro Pedro Pascal. Sinto muito aí por você.
A gente vai mandar NFT porque a gente não tem coragem de mandar um prêmio bonito pra alguém tão bonito quanto o Pedro Pascal.
Exatamente. Bom, vamos pro melhor alívio cômico aí. Então, que a gente tem o Karun, que é o Harris Patel de Eternos aí. Vigilante, do que é o Fred Stroma em Pacificador. A Nick Ramos, que é a Ginger Gonzaga de Mulher Hulk. O Korg, que é o Taika Waititi em Thor, Amor e Trovão. E o Owen Arthur, que é o Durin Quarto em Os Anéis de Poder. Que ele só entrou aqui, na verdade, porque tinha que ter 5 candidatos em cada parada e eu não tinha um quinto alívio cômico pra colocar aqui. Então, eu dei essa forçada no anão do Anéis de Poder aí, pra gente ficar...
Não, mas esse anão aí é bom. Eu tô meio, sei lá, com o cara do Eternos, porque eu nem ri naquele filme, tá ligado?
Pô, acho que ele é uma das melhores coisas, pô, o assistente do...
Eu acho que ele é a única coisa da hora nesse filme.
Isso, nem lembro. Sim. Do maluco, mas eu votei no Vigilante, pô, o Vigilante é do caralho.
Porra, eu votei no Korg, eu gostei muito do Korg, velho. Se bem que a Nick Ramos é boa também, velho.
Eu votei nela.
Caralho, eu tô muito dividido agora, mas eu vou manter no Korg.
E aí, quem ganhou, na verdade, foi o Vigilante.
Um
do Pacificador aí, porque, porra, é incrível. O cara é um alívio cômico dentro de uma série de comédia e, porra, ele é foda demais. Ele começa burro, ele não aprende nada e ele termina burro do mesmo jeito que ele começou, acreditando em várias merdas ali. E, porra, ele é incrível, cara.
Maravilhoso Ancap. Representou muito bem, velho.
Exatamente. Porra. A gente vai mandar pra ele o troféu e uma garrafa de Campari junto.
O troféu dele vai ser uma garrafa de Campari.
Perfeito.
É, bom, maior cuzão ou cuzona, a gente tem o repórter do TMZ lá de Não Não Olhe. Temos o Otto Hightower do Risifas de A Casa do Dragão. O Mindinho, que, porra, é um grandíssimo do filho da puta, do Aidan Gillen em Game of Thrones. O Duende Verde, do William Dafoe, em Homem-Aranha 6, Volta Pra Casa, que matou lá a tia May, esse filho da puta. E o Dragão Branco, do Robert Patrick, que lá é, né, o pai do Pacificador, que também é outro grande cuzão do caralho.
Eu votei no pai do Pacificador, porque puta que pariu, velho. Que maluco, caralho, meu irmão.
Não, ele é muito cuzão, ele é muito cuzão. O Mindinho, ele é também, mas acho que o meu ranço pelo Mindinho já passou, já tem um certo tempo, sacou? Ele já morreu, sacou? A justiça já foi feita.
Mas, gente, eu não tô entendendo vocês. O pai do Pacificador, ele só é um nazista, ele não matou ninguém. Dá pra perdoar, sabe? E aí... porra, me doeu muito falar isso. Eu não tô, caramba, conseguindo engolir esse personagem que eu tô tentando fazer.
Pô, ele praticamente matou o outro filho, fez o filho dele matar o irmão, né, cara? Quando eles, exato, eram crianças, né?
Porra, o cara, porrada, era muito fusão, mano. O cara era, exato, muito fusão.
Sou igual a Inês Brasil, não mexe com criança!
Cara, foda, né? Eu acho que, porra, todo mundo é muito cuzão, tá ligado? O Mindinho é, sim, tranquilo demais, ainda morreu.
É porque o pai do Pacificador morre, mas ele fica lá ainda a culpa na cabeça do Pacificador lá, assombrando ele, né, cara? Ele continua vendo o pai dele mesmo depois, exato, de morto. Então é um grande de um cuzão, porque ele causou traumas aí que tu tá carregando eternamente, velho. Ele tá na merda.
O pai do Pacificador e o Duende são é páreo duro, tá ligado?
Porra, caralho, velho. É que o Duende ainda tá sobre efeito de outra coisa, né?
Não, Rafael.
Ele é o Duende Verde, é o cuzão, né? Tá certo. Puta que pariu, é mesmo. Porra, o Duende Verde também. É que ele mexe com a cabeça do filho depois de velho.
É.
Acho que agora...
Sim. Muito difícil essa categoria, hein?
Pô, mas ele era um bilionário, né? Agora eu tô pensando isso também. Puta que pariu, velho. Acho que eu vou mudar meu voto.
Acho que o repórter do TMZ talvez seja o menos pior aqui, né? Embora seja um grande de um cuzão também.
É só um repórter, pô. Deixa o cara querer ganhar o dinheiro dele, pô.
Pô, ele quase fode todo mundo. O Jay quase vai embora ali, tentando salvar ele, cara. Sorte que o Jay fala, irmão, foi mal aí. Caralho. Sinto muito. Eu vou nessa, cara. Pô.
Não, e só pra fazer uma parada sensacionalista, meu irmão.
A galera tá se fudendo lá na fazenda pra caralho, pra tentar tirar a foto do bagulho lá do bicho, pra tentar ganhar uma grana, salvar a fazenda e tal. Aí do nada chega esse filho da puta na motinha dele lá, tentando fuder a vida dos caras, porra.
Muito pesado.
O Otto Hightower também é um grande de um filho da puta.
O Hightower, pô, ele vende a filha dele, né?
É, pô, uma menininha.
A filha dele começa a fazer pack do pezinho ali, porque ela também foi obrigada a casar com um senhor de 99 mil anos, né? Difícil.
Porra, pode votar em todos?
Categoria de quem ganhar merece conviver 10 dias com os outros, né?
É difícil mesmo, mas quem ganhou aí foi o pai do Pacificador, o Dragão Branco aí. É um grandíssimo duncuzão, embora todos ali mereçam o troféu igualmente, como a gente já disse. Mas aí o Robert Patrick foi o grande vencedor. Robert Patrick não, né? O Dragão Branco aí, o pai do Pacificador, foi o grande vencedor como maior cuzão, que realmente acho que ele merece, cara. Porra.
Justíssimo.
Bom, a gente entra em melhor vilão ou vilã, porque a gente, né, separa aí. Porque às vezes você ser um vilão, às vezes não é tão ruim quanto você ser um cuzão, por exemplo, né? Quem tá é Jobu Tupac, que é a Stephanie Rissou lá do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, maravilhosa, com um figurino melhor do que o outro, toda vez que ela aparecia era uma parada incrível. O Charada, do Paul Dano, que é um merda, do The Batman. O Vecna, de Stranger Things 4. O Corinthians, de Sandman. E o Ramsay Bolton, de Game of Thrones, que talvez tenha sido um dos maiores vilões
da história dos vilões, cara. Esse cara, nossa.
Eu votei nele.
Eu também votei nele. Game of Thrones ficou esquecido, mas o Bolton não.
Eu votei no Corinthians porque eu achei ele um bom vilão, velho.
Não, ele é um ótimo vilão. Ótimo vilão.
É, mas realmente o Ramsay Bolton, puta que pariu. Esse aí se esforçou pra ser escroto, cara.
Nossa, eu vejo a cara do ator, eu tenho raiva do ator. Eu falo, seu merda. Eu olho pra cara dele e eu penso só os cachorros nele, Ana Maria.
Ele tinha um personagem foda em Misfits e aí logo seguido que acabou Misfits, o papel que ele arrumou foi esse de Game of Thrones. E que foi o que deixou ele conhecido, inclusive, né? Então ele é, porra.
Não, e pior é que eu vi Misfits depois de ver Game of Thrones, né?
Foi foda.
E eu nem lembrava que ele tava em Misfits. Agora que o João falou, eu falei, é verdade, ele está.
Bom, é isso. Não teve pra ninguém. O Ramsay Bolton foi aí a maioria dos votos também.
Vamos falar bem do ator, ele é um ótimo ator, né? Pra gente ter esse ódio todo dele até hoje. Você vê que a gente cagou pro Mindinho e falou, ah, Mindinho já foi. Mas aí o discurso muda completamente quando a gente fala sobre ele. A gente fala, não, esse homem não. Dá de parabéns.
O cara que corta o pau do maluco e fica balançando uma linguiça na frente dele pra sacanear o cara, meu irmão.
Porra, é foda, né?
Porra, Deus me livre, Sony.
Bom, é isso. Pra enviar aí nosso troféuzinho pro Ramsay Bolton, aí a gente vai envolver ele em carne moída e dar pro cachorro dele comer. Pra ele receber ali na barriguinha do cachorro dele.
Ele é tão vilão que quem vai sofrer é outra pessoa pra entregar.
Pois é. Melhor ator coadjuvante aí. Joseph Quinn, o Ed de Stranger Things. O Kirui Kwan, o Waymond de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O Pad Considine, que é o Viserion I de A Casa do Dragão. Pedro Pascal como Oberyn Martell em Game of Thrones. E o Hayden Christensen como Darth Vader em Obi-Wan Kenobi.
Pô, esse aí te trollou legal, hein? Eu vi a sua piada, João Magalhães.
Eu votei no Joseph Quinn, mas os caras são muito bons, realmente. Que eu não lembrava deles pelo nome deles, né? Só sei dos personagens, né? É meio foda. Mas o Viserion, porra, excelente. Esse cara aí do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, muito bom também.
É, então, tipo, o Pedro Pascal, ele tá aqui porque ele é o Pedro Pascal.
Sim.
Mas ele, como o Oberyn Martell, eu não sei se ele tem esse rolê todo.
Cara, que, tipo... eu acho que a gente tinha que ter a categoria melhor Pedro Pascal.
Pedro Pascal.
Boa.
Enfim, o Kirui Kwan, ele ganhou todos os prêmios possíveis, merecidíssimo. Ele é incrível. Mas aqui no Papo Lock ele não levou nada, não. Quem levou foi o Joseph Quinn, na verdade. Que é realmente, foi um personagem que marcou. A galera ama o Ed. A galera chorou horrores porque o Ed morreu. Apesar de eu concordar com o Chino ali que a morte dele talvez tenha sido meio em vão. E aquela parada que a gente falou no episódio sobre Stranger Things 4 também, que os caras, os escritores, têm medo de matar a galera que já tá ali há um tempo, então eles criam personagens novos para serem gostados rápidos e serem descartados em algum momento daquela temporada. Isso já aconteceu na terceira temporada e na segunda temporada também. Mas eu gosto muito do Ed, não tem jeito, cara. Porra, o Hellfire Club lá me pegou pra caralho. Pô, não tem jeito, essa quarta temporada de Stranger Things.
Como jogador de RPG, né, João Magalha?
Porra, me pegou pra caralho.
Abre aí seu coração.
Não teve jeito, cara.
Vou falar pra vocês, ó, teve dois votos meus de fato ganharam. Isso porque eu mudei o voto do dragão lá na última hora. Então. Ah, não, três, porque o Bolton também. Acabou aí.
É que você não pensa como a massa, né, Marta?
Eu amasso melhor do que penso, né, amiga? Mas enfim, tá bom, né? Vamos continuar aí. Eu tô puta, cara, eu quero dar prêmio pras minhas pessoas, cara.
A gente vai enviar aí o prêmio do Ed pro Mundo Invertido. E a gente vai mandar um prêmio extra aqui também pro Viserion I, porque aquele cara destruiu também naquele episódio.
Porra, não, ele mandou muito.
Que ele morre, tá ligado? Ele foi completamente ignorado por todas as premiações. Cara, a gente pelo menos te colocou aqui como indicado, a gente não te deu prêmio, porque a gente tá na democracia aqui, o povo votou e a gente tá respeitando o voto da galera. Mas você merece pra caralho, o Viserion merece pra caralho, porra.
Cara, eu teria votado nele se eu tivesse entendido que era ele, entendeu? Porque aí tu coloca assim, é... Fulano Piriri. E aí...
Mas eu botei o nome do personagem. Nome do
coloca nada, João Magalha.
Botei o nome do personagem do
eu
lado,
cara. Eu tô com
o
Instagram aberto aqui, seu safado. Tu tá mentindo pra mim na minha cara. Eu tô com o Instagram aberto aqui, eu tô acompanhando as categorias.
Pô, não preciso.
Porra, João Magalha. Eu vou printar, vou te mandar.
Não, eu tô abrindo aqui, eu não botei.
Caralho, não. Você é um safado. Safado, salafrário. Odiei. Eu vou mandar o print que tá mentindo na minha cara, mentindo na cara de todos. Aqui, ó.
Caralho, eu não botei mesmo não o nome dos atores, não botei.
É, se eu tivesse entendido que era ele, eu tinha votado nesse cara aí, pô. Eu falo, porra, esse maluco aí, porra, amassou. E agora, como é que a gente...
Ele vai receber o prêmiozinho dele lá.
De conjunto da obra? A gente, né? Maneiro, né? Vou fazer isso.
Bom, melhor atriz com adjuvante aí. Vamos nessa. Danielle Brooks, que é a Liotta Adebayo em Pacificador. A Jamie Lee Curtis, de Em Tudo e Todo Lugar ao Mesmo Tempo. A Zoe Kravitz, como que foi a mulher gato aí no novo filme do Batman. Ming-Na Wen, como a Fênix Shand no livro de Boba Fett. E a Elizabeth Olsen, como Feiticeira Escarlate e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
Votei na Zoe.
Eu votei na Jamie Lee, mas eu tenho quase certeza que quem ganhou foi a Elizabeth Olsen.
Eu votei na Mina do Pacificador.
Ih, você tá disputado aí.
Pô, gostava muito dela em Orange is the New Black. Eu gostei muito dela em Pacificador, velho. Acho que ela merece um prêmio.
Ela tá muito boa no Pacificador também. Pra mim, quem deveria ser a ganhadora, que é a vencedora no meu coração, é a Danielle Brooks do em Pacificador, mas quem ganhou foi a Jamie Lee Curtis. Por tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
Porra, aleluia, eu consegui mais um aí, ó.
As pessoas que ficaram ofendidas pela Elizabeth Olsen ter sido colocada como atriz coadjuvante, ela é uma atriz coadjuvante no filme do Doutor Estranho. Desculpa, gente.
Quem é da... Gente, eu não sei quem é a da Jade Brooks.
É a Liotta, pô, a filha da...
Da Viola.
Da Viola.
É, Ju, você pecou muito mesmo. Porque realmente, sem saber quem é o personagem, a gente fala não.
Ué, gente, mas aí tem um negocinho que inventaram aí, que tem um tempo, que se chama Google.
Nossa, Jomagalha! Que isso, cara?
E você descobre quem é, porra.
A gente vai em todas as categorias perguntar pro Google.
Arrasou.
Eu acho que essa votação foi comprometida aí pela displicência do Jomagalha.
Bom, melhor roteiro. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Pacificador, Tico e Teco, Defensores da Lei, Não Não Olhe e Os Anéis de Poder.
Do nada, do chão brotou esse Tico e Teco aqui.
Ué, Tico e Teco, a gente gostou do Tico e Teco pra cacete, pô. Tem um roteiro...
Adorou, mas só apareceu aqui, né? Então,
Era a única coisa que merecia, porra, ele ia concorrer aqui.
Eu não podia botar no Tico como melhor ator?
Não.
Pô, não dá. Porra, não. Porque ali quem amassou foi o Seth Rogen.
Tá. E esse podcast nunca vai dar um prêmio pro Seth Rogen. Eu preciso dizer isso, cara. Esse podcast acaba antes que o Seth Rogen receba o prêmio. Ele já tava na porra do filme lá do Spielberg que foi indicado ao Oscar. Eu já achei um puta de um absurdo isso acontecer, cara. Mas beleza.
Tá, o que eu tô pensando, né, Jô?
Quem é Seth Rogen? A Marta sempre pergunta, sempre que falar do Seth Rogen, ela não sabe quem é Seth Rogen. Não interessa se tu falou sobre ele ontem, no dia de hoje ela não vai saber quem é Seth Rogen. Não adianta, ela tem esse problema com o Seth Rogen.
Eu não consigo, cara, bizarro demais, brother.
Bom, o vencedor já saiu, não, né? Falei o vencedor, não.
Não.
Então foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Zero surpresas. Acho até que seria injusto se não tivesse vencido Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo de melhor roteiro mesmo, porque porra...
Não, esse filme, pô, de roteiro é absurdo, velho. Caralho, vai... Tudo nele é absurdo, mas porra, roteiro eles mandaram muito bem. Achei lindo. Tic Tac eu pendi um pouco, eu gostei muito de Tic Tac, mas...
Eu adorei Tic Tac também.
Melhor ator. Daniel Kaluuya, como O.J., em Não Não Olhe. John Cena, o pacificador, de pacificador. Peter Dinklage, como Tyrion, em Game of Thrones. O Matt Smith, que é o Daemon Targaryen aí, o personagem favorito do Chino, em A Casa do Dragão, e o Ewan McGregor aí como Obi-Wan em Obi-Wan Kenobi.
Eu lembro isso. Daniel Kaluuya, sei quem é, não é muito bom. John Cena, pacificador, eu acho que é o principal. Peter Dinklage, Game of Thrones, quem é ele? Não lembro, foda-se.
É o Matt Tyrion.
Agora eu sei, agora eu sei tudo. Matt Smith, A Casa do Dragão, deve ser aquele tio da coisa, não é dele. E o Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi, não vi Obi-Wan Kenobi. Poucas pessoas que eu sei quem são.
Ah, você sabia bastante quem era a galera daqui.
Eu sabia quem era o Daniel Kaluuya e o Ewan McGregor.
O John Cena.
Eu supus.
Como é assim, você não conhece, não sabe quem é o John Cena, cara? Que absurdo. It's John Cena. Bom, enfim, o vencedor aqui. Aqui tem justiça. Foi Daniel Kaluuya por Não Não Olhe.
Sensacional. dono das microexpressões. Quando alguém fala de microexpressão, tem que ter a foto do Daniel Kaluuya do lado para as pessoas entenderem.
É incrível, foi um absurdo esse filme ter sido ignorado do jeito que ele foi aí. A gente já sabe todo o papo lá de que terror não pega muito a galera, de Hollywood lá, das premiações, mas porra, pelo amor de Deus.
Eu tava vendo a galera falando que, tipo, até o Jordan Peele não fez muita questão também do filme estar no Oscar, sacou?
Pode escrever.
Arrasou.
Ele cagou assim, ah, porra, sou foda. Na cama de esculacho, na sala do
quarto.
É, melhor atriz, Michelle Yeoh, como a Evelyn, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. A Kiki Palmer, que é a Emerald de Não, Não Olhe. Morph de Clark, como Galadriel de Os Anéis de Poder. Tatiana Maslany, que é a Mulher Hulk, em Mulher Hulk. E a Lena Headey, que é a Cersei no Game of Thrones.
Pô, votei na Michelle Yeoh.
Eu também.
Porra, votei não, não teve jeito, velho.
Eu votei na Michelle e na Kiki Palmer. Ele já falou, não pode votar em duas.
É.
Aí eu fiquei uns 10 minutos com ele no quarto pensando, não consigo. Aí foi ver a Michelle Yeoh, porque realmente...
Pô, incrível essa mulher.
Ela é foda mesmo. Não, não tem muita surpresa aqui. Ganhou a Michelle Yeoh. Sempre está... Lá e ver ele voltar. Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar. E ela tá foda demais nesse filme. Quando eu vi pela segunda vez, eu consegui prestar ainda mais atenção na atuação dela no filme. Porra, é realmente foda, assim. Aí a gente chega ao prêmio final da noite, que é o melhor filme ou série aí também, que é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Pacificador, Tico e Teco, Defensores da Lei, que mais uma vez eu confesso que entrou aqui por falta de opções melhores. Não, Não Olhe e Os Anéis de Poder.
Por que que Casa do Dragão não dá aqui?
Não sei, não lembro. Tinha um motivo quando eu fiz... Mas agora eu não lembro mais.
Pô, tô tipo teco de otário, otário.
É. Pra mim, a briga aqui é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Não, Não Olhe, mas, pô,
sim.
Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é bom pra caralho.
Pô, não lembro quem eu votei nessa categoria, não. Será que eu votei nessa categoria?
Mano? Votou, cara.
Pô, não lembro, não. Deixa eu ver aqui meu voto.
Você votou no Tico e Teco, cara. Tico e Teco.
Porra, eu sou da fanbase, foda-se.
Cara, isso aí, não tem House of the Dragon, eu queria falar aqui, ó. Denúncia!
Agora eu fiquei confuso realmente porque eu não coloquei a Casa do Dragão no lugar do Tico e Teco aqui. Eu acho que eu queria dar mais uma moral pro Tico e Teco, que só tinha aparecido em um.
É, você tava certo, João Magalha, você nunca errou.
Obrigado. Eu não botei a Casa do Dragão em melhor roteiro também, então é meio que isso aí.
É, não, eu entendo o seu pensamento, cara. É, você erra, tipo, muito pouco, tá ligado? Tipo, eu tô contigo em todas. É isso.
Corta pra 10 minutos antes, ela
chega. E é Mark Hamill, porra, ele nem tava lá. Bom, mais uma vez, surpresa pra ninguém, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Merecido mesmo, já levou lá o roteiro, o filme também é muito bem dirigido. É, graças a Deus aqui nós não temos uma Ana Furtado pra ficar perguntando por que, que o filme é muito bem dirigido e merece.
Difícil de dirigir, você acha? Mas por quê?
Por quê?
Acha mesmo?
A gente pecou nisso aí, a gente devia ter conseguido um comentarista pra ficar bêbado fazendo comentários completamente aleatórios sobre a parada.
Eu sei, era só me dar uma garrafa de vinho.
Não, tu fica muito filosófica, tu vai pra outro caminho. A gente... Não.
Eu ia daqui até agora discorrendo sobre a cena das pedras.
Pô, sim.
Ai, meu Deus.
Bom, justo as premiações aí, os ganhadores, alguma queixa, alguma crítica? Atirando a Marta que está claramente chateada.
Tirando que eu sei que tem crítica, alguém tem alguma crítica?
Não, acho que foi justo na medida do possível.
Bom, muita gente que eu votei ganhou, eu estou muito feliz, estou me sentindo representada por essa premiação. A não ser pelos que eu não entendi quem eram.
Eu acho que a democracia foi quem venceu no final.
Exatamente. Bom, foi isso. Então esse aí foi o nosso primeiro Astronauta de Mármore. Espero que vocês tenham curtido. Obviamente que é só uma brincadeira, então não é pra ninguém ficar chateado aí, porque o favorito não ganhou, tá? Não vai mudar porra nenhuma. Ninguém vai receber prêmio de verdade, tá? O prêmio é a amizade que estamos fazendo.
Absolutamente chocado.
E se você não for com a música A Lua Inteira Agora na cabeça, eu quero saber sua idade. Manda na DM.
Esse aqui é o maior podcast admirador de nenhum de nós do Brasil, porra.
Nenhum de nós gosta.
Nenhum de nós.
É isso.
Que isso, cara.
É.
e ver e voltar.
O tudo termina noite. Então eu errei a parte. Porra, foi mal.
Porra, pior que eu tava com essa, esse verso na cabeça, exatamente, Mar.
Ah, então, é a música do amigo.
A noite vai fogo, como a noite vai ter
fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo. Porra, esse tempo era bom mesmo, de onde eu vi o mundo azul. Nossa, pior que você cantar essa música inteira. Me deu até uma dor de coração de idade.
Porra, assim, também, sabe? Né? A gente ouviu isso aí na Rádio Cidade há uns 50
anos. Pois é.
É. Enfim, não se esqueçam aí de dar aquelas 5 estrelinhas maneiras pra gente lá no Spotify, que ajuda muito esse podcast a atingir mais pessoas. E também de seguir a gente lá no Instagram pra dar aquela moral lá no algoritmo maldito do Instagram. Beleza? Muito obrigado por nos ouvirem aí. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
E você é um filho da puta.
Ele tocou o meu coração.
Vecna é muito tosquinho, velho.
Sim. Porra. É que ele chega quebrando perna de criança.
Sei lá, ele não me assustava não, esse maluco. E tem um bar ali perto na Caldas Viana, que tinha umas linguiças que ficavam penduradas, que todo dia enchia de poeira e o velho passava óleo na linguiça pra ela brilhar. Aquela linguiça tava lá há anos. E me lembra muito o Vecna. As perninhas de linguiça dele, aquelas linguiças que saem das costas dele.
Come back!